Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 43 minutos. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed, 21 graus a temperatura. Para você que ainda não saiu de casa, já dá para sair de manga curta. No início da manhã não dava, mas agora já está dando. Hoje o nosso assunto é sobre a retirada das bancas de jornais e revistas dos espaços públicos em Caxias do Sul. Conosco participou no primeiro bloco a secretária de Urbanismo de Caxias do Sul, Mirângela Rossi, por telefone. Conosco aqui nos estúdios a titular do Conselho Municipal de Política Cultural no segmento Patrimônio Cultural, Maria Cecília Posa, e o proprietário da banca da Praça São Pelegrino, Rogério Melo. Amanhã nós teremos uma audiência de conciliação para ver até que ponto esse assunto vai poder ser resolvido, modificado ou não. Tu tem alguma expectativa para esse encontro amanhã, Melo? Obviamente, não sei se você vai acompanhar ou será só o advogado das bancas, enfim.
Não, os proprietários de banca também irão participar. E a expectativa que a gente tem é que a gente consiga permanecer trabalhando até que se resolva isso, né? Porque nós entendemos que a população de Caxias não pode pagar esse preço de não ter acesso a uma banquinha de revista, a compra do seu jornal, da sua palavrinha cruzada. Ela não pode pagar a população por essa questão de não estar regulamentada. Então, o que a gente espera é que as coisas se resolvam de uma forma legal. A gente quer uma forma legal, juridicamente, mas assim que a gente consiga. A expectativa é que a gente consiga continuar trabalhando, né? É isso que a gente espera, né? Até que se resolva esse impasse.
Através do nosso WhatsApp 999530616, a participação da Terezinha do Centro, ela diz assim: passo todos os dias pela praça, não vejo guardas, só vejo ratos correndo no canteiro, isso é que deveriam cuidar. Um abraço a todos, a opinião da Terezinha. Maria Cecília, qual é a tua expectativa para o desenrolar deste assunto que diz respeito diretamente ao teu segmento num conselho tão importante para o andamento, para frente da cidade, que é o Conselho Municipal de Política Cultural? O patrimônio cultural é o nosso coração.
Exatamente. Monumentos, prédios históricos, celebrações, entre tantas outras manifestações culturais, configuram a memória das cidades. Promover e fomentar a proteção destes bens, materiais ou imateriais, são a principal forma de contar a história e preservar os aspectos culturais de uma comunidade. Caxias do Sul, as bancas de jornais e revistas se consolidaram ao longo das últimas décadas como polos de informação e cultura, estando tradicionalmente inseridas no costume do cidadão caxiense. Bem, esse é um dos trechos da exposição de motivos para um projeto de lei que será protocolado nesta tarde. É um projeto de lei de autoria coletiva dos vereadores Paulo Périco, Eloy Frisso e Rafael Bueno, os três que trabalham bastante com a questão histórica da cidade, estão protocolando um projeto de lei que torna as bancas de revistas e jornais de Caxias do Sul como patrimônio cultural de natureza imaterial do nosso município. Tomei conhecimento desse projeto de lei nesta manhã, vindo para cá, Rosângela. E fiquei muito, muito contente, muito, muito feliz com o olhar destes vereadores, um olhar sensível destes vereadores, que entendem a importância destas bancas como aquilo que eu já falei muito, né? Que povoam o imaginário coletivo das pessoas, dos munícipes de Caxias do Sul. E eu acho que está faltando um pouco esse olhar para as humanidades, né? Eu sou uma pessoa tradicionalmente legalista, todo mundo sabe, né? Mas para cumprir a lei, também eu penso que é possível cumprir a lei através do diálogo, né? Mas quando se fala em diálogo, se fala em construção coletiva. Quando se fala em diálogo...
Diz a palavra, né?
Exatamente.
Diálogo, né?
Monólogo. Exatamente. Se pensa em que poderão haver opiniões diversas, mas que lá no final elas podem convergir para uma coisa boa. O Melo está colocando aqui, nenhum permissionário de banca de revista de Caxias do Sul quer estar ilegal. Ele quer permanecer. Se é necessário, então, se fazer um chamamento público, alguma coisa, se fará. E eu só gostaria de atentar que, lá no início, eu até não coloquei na minha pergunta à secretária que já estava sendo licitado. Eu disse, não, eu espero que estejam licitando ou que se faça a licitação para os serviços que ela nos indicou no início da entrevista que estarão dentro da Praça Dante, né? Então, se gostaria muito. E que Sim. bom que se faz esse trabalho de unir, né? De trabalhar o entorno da Praça Dante, que o entorno da Praça Dante converse com a praça. Isso é muito importante.
Acho que isso todo mundo concorda, a comunidade.
Sem dúvida nenhuma.
A praça está largada assim.
Sem dúvida nenhuma.
Diminuindo um pouquinho, mas ainda continuam lá.
Continuam,
enfim. Nisso, parabéns à administração que está tendo, sim, esse olhar para a revitalização da praça. Agora, claro que tem os entremeios. Agora, Cecília, a partir desse projeto de lei que pode tornar, né, as bancas patrimônio histórico, cultural de Caxias do Sul, contempla todas as cinco ou somente a da praça?
Não, se contemplam as bancas de revista.
Em espaços públicos.
Isso, né? Eu te confesso que eu li agora aqui, né? Depois que eu cheguei, esse pedacinho, porque eu gostei muito dessa exposição, desse trecho da exposição de motivos, eu acho que ele foi muito feliz, e isso já mostra que tem dois historiadores nesse processo, né? Que são dois vereadores que são professores de história. Então, eu acho que é esse olhar que precisa ter.
Gostou da notícia, Melo? Imagina se a Câmara aprovar, então...
É evidente que sim. Isso é um bem para a comunidade.
Exatamente. Mas uma coisa que me chama a atenção também, isso já foi publicado, já está publicado no jornal da cidade, né? Que também chegou às mãos do prefeito municipal uma correspondência da Associação Nacional dos Editores de Revistas e da Associação Nacional de Jornais, né? Que enviaram correspondência ao nosso prefeito, solicitando que ele tenha um olhar também mais humano, né? Entendendo a importância dos projetos de revitalização das áreas públicas, como a gente tem esse projeto agora de revitalização da Praça Dante, mas que esses projetos de revitalização, eles devem levar em conta, né? O que é bom e o papel que as bancas de revista têm para a nossa cidade, né? Então, quando se busca preservar as bancas, na verdade se busca um benefício para todos, se busca o bem comum, né? Não se pensa, para revitalizar a praça eu preciso tirar a banca. Para revitalizar a praça, eu preciso revitalizar a banca, dar uma nova vida à banca, porque a banca de revista, ela traz informação.
Inclusive,
ela
dá
traz...
uma cara de Caxias do Sul para essas bancas, né? A ideia aqui do nosso ouvinte
claro.
De formatar todas iguais, enfim.
Claro!
Melo, aproveitando o bate-papo aqui, inclusive essa semana a gente vai fazer um painel aqui falando sobre as profissões que estão saindo do nosso cotidiano e as novas. Com o advento da internet, da globalização, isso voltando 20 anos, não precisa voltar muito, a gente também nunca imaginou que as bancas realmente, e esse projeto de lei agora reforça mais ainda, porque a banca, por mais que o mundo esteja digitalizado, as bancas continuam firmes e fortes, né, Melo?
Sim, com certeza. O que existe, é evidente que com a internet e tal, diminuiu um pouco as vendas.
Pensava-se até que, nossa, agora as bancas vão fechar.
70% da população, ou mais, 80% da população, ainda procuram o jornal, a revista, em papel. Eles querem... ainda é uma geração que vai durar por muitos anos, que quer o papel. Ele quer ler o livro manuseando. Ele quer ler a revista e o jornal manuseando.
Eu conheço pessoas que não assinam um jornal porque querem ir à banca comprar o jornal.
Exatamente.
Por favor.
A banca é, as pessoas, elas gostam até do cheirinho que tem a banca.
É verdade. A Cecília falou antes, né, que a banca é um local de reencontros também.
Exatamente. E nesse viés, Rosângela, da questão da digitalização de uma série de coisas, existem publicações, por exemplo, a revista Vida Simples, que ela não é digitalizada. Ela, justamente, é uma revista que traz projetos culturais importantes que ocorrem no país e no mundo e que não tem nenhuma publicidade e que, se a gente quiser ter acesso a ela, a gente tem que ir à banca de revista comprar. E isso é muito importante. O Melo falou no cheiro. Sim, eu sou uma assinante de jornal, mas só do jornal...
O restante você vai à banca.
O jornal aqui da cidade. Mas eu não leio este jornal na internet. Não há coisa melhor do que sair de manhã, abrir a caixa de correio, pegar o jornal. Isto ainda nos romantiza, que é também o que a gente tem colocado que está faltando nas pessoas. E o jornal do final de semana... Esse eu vou buscar na banca, porque é justamente isso. Ali na banca nós encontramos alguns amigos. Para a banca a gente leva o sobrinho que vai escolher um gibi, porque as crianças ainda leem o gibi. A gente leva o sobrinho que vai comprar as figurinhas para o álbum que ele coleciona. Então, quando a gente fala em povoar o imaginário das pessoas, a gente fala, inclusive, nessa ludicidade que as bancas nos trazem. E eu tenho reforçado muito a questão das humanidades, Rosângela. Elas são muito importantes e as bancas ainda nos presenteiam com as humanidades.
Melo, uma curiosidade. As bancas deram também um salto salto profissional, né? Hoje tu vê decorações, hoje tu vê... Nós temos aqui ao lado do estacionamento dos Capuchinhos também, toda a banca foi revitalizada. Existe um limite de produtos, até pensando na descaracterização de uma banca de revistas e jornais, daqui a pouco estão lá vendendo parafuso, pão, leite, enfim. Há uma certa organização nesse sentido, Melo?
Sim, com certeza. Quando nos permitiram colocar a banca, existia uma série de itens que dentro dessa permissão. E era assim, a permissão era para exclusivamente vender jornais, revistas e afins, produtos que se encaixassem dentro desse perfil.
Então há um controle ainda.
Então existe, se for, qualquer um que for em alguma banca vai ver que o que existe dentro de uma banca são jornais, revistas e alguns produtos que se relacionam com isto. Não é um comércio em que se...
Não é mercadinho,
é só revistas e jornais. A permissão é para isso.
É bom a gente deixar claro também. A participação dos nossos ouvintes, a participação do final telefone 2168, não colocou nome, de qualquer forma, a gente fala que ela diz através do nosso WhatsApp que a praça está muito suja, muito feia, muito cocô de pombo e não tem flor. Não está sem corte, enfim, o Atis é meio complicado. Ela diz que as plantas que tem lá estão sem cortes, enfim, a praça está abandonada. A participação aqui da ouvinte no final 2216 diz o seguinte: bom dia, Caxias precisa aprender a agregar coisas na cidade, nas praças. Deviam acrescentar mesas, cadeiras, bancos, venda de flores às bancas. regulariza e não tira. Já é patrimônio, 40 anos na praça. Agrega, melhora e deixa as pessoas circularem. Essa é a Gabi Graf, que manda pra gente também. Então, gente, a população se manifesta, né? Então, é importante que você que começa a ouvir falar desse assunto agora, também pode se manifestar procurando a administração pública, procurando os proprietários das bancas, agregando, sim, a mais este impasse em Caxias do Sul. Amanhã teremos uma audiência de conciliação e, obviamente, sairão de lá com alguma resposta mais concreta, né, Melo? E aqui, os nossos microfones sempre abertos no que diz respeito a informar a nossa população. Faltando 2 minutos para o meio-dia, 1 minutinho para cada um, para suas considerações finais. Primeiro as damas, Maria Cecília.
Bom, Rosângela, mais uma vez, muito obrigado por lembrares do Conselho Municipal de Política Cultural e nos convidares para estarmos aqui. E nós esperamos, sim, que os demais vereadores, após protocolado esse projeto, sejam sensíveis e o aprovem. Esperamos toda a sensibilidade do Executivo Municipal no sentido de voltar o olhar para esse assunto, né, com mais humanidade e com mais sensibilidade, sim. E nós esperamos sempre podermos ir às bancas de revistas, encontrarmos as pessoas, a exemplo do que ocorreu comigo anos atrás, em São Paulo, na Praça da República, quando eu parei na banca de jornais para comprar o jornal de domingo, e encontrei a Mary Steiner, amiga que eu não via há muitos anos e que foi colega de faculdade. São esses reencontros que as bancas de revistas nos proporcionam, né? E nos emocionam também. Muito obrigado, Rosângela.
Obrigada, Maria Cecília. Rogério Melo.
Bom, quero agradecer a você, Rosângela, pelo espaço que nos deu e para que a gente pôde esclarecer também que a gente quer um acerto. A gente está disposto a aceitar o que a prefeitura nos acha necessário. Eu fico muito agradecido e agradecido à secretária, inclusive, e torcer para que amanhã a gente consiga, né? Porque nós, jornaleiros, é uma prestação de serviço que a gente faz e é uma coisa que a gente sobrevive disso. Tem que ver esse lado também, né? Tem famílias que sobrevivem disso. Mas a gente quer seguir o rito da lei e
não se negam a isso.
Não nos negamos e que Deus abençoe a todos.
Amém. Meio dia em ponto, muito obrigada a você que participou no painel desta terça-feira, obrigada à secretária Mirângela, obrigada a Maria Cecília, obrigada ao Rogério Melo e claro, né, no decorrer dos acontecimentos, a gente informa você, hoje informando em primeira mão pela Maria Cecília, o protocolo então, que será tarde, né, Maria Cecília, deste pedido já encaminhado por 3 vereadores, o Paulo Périco, o Eloy Frisso e o
Rafael Bueno, de lei de autoria coletiva, né?
Para que se transforme, então, em patrimônio histórico-cultural as bancas de revistas. A gente vai informando, com certeza, na medida das novidades. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Bonito boné, Matheus, gostei. Muito obrigada pela sua eficiência de hoje. Vem chegando aí no ponto, atualizando as informações do Brasil e do mundo, aqui pelas as redes sociais e também pelos seus 560M. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.